Olá, nós estamos então no Daf Kuf Haf Alef, Amud Alef, na terceira linha de cima para baixo. Como a gente estava tratando no Daf anterior, a gente está falando de casos um pouco dramáticos, nos quais o marido da mulher acaba falecendo e a gente não tem certeza que ele faleceu. A gente está com dificuldade de reconhecer o corpo do falecido, se é de fato o corpo do marido da mulher. E sendo assim, ela está liberada para casar com outros homens. Ou será que foi outro homem que faleceu? A gente viu que os sábios disseram na Mishnah que uma testemunha que viu o corpo do falecido só pode testemunhar caso ele viu o corpo dentro de 3 dias do falecimento. Nesse caso, ele pode reconhecer quem que é. Porém, se já passou 3 dias, então o corpo da pessoa se incha. E aí, pode ser que o testemunho se confundiu da identidade verdadeira do falecido. E o Rabiúda disse que não, que não dá para botar um limite exato 3 dias. Porque, de repente, existem lugares mais quentes, mais frios, pessoas, corpos diferentes. Então, tudo depende da situação. Pergunta a Gamara, será que o Rabiúda ben Bavá, ele quer dizer que mesmo mais de 3 dias, também pode se testemunhar? Ou ele quer dizer que não, que precisa ver, que o testemunho precisa ver o corpo dentro de menos de 3 dias? O que exatamente ele quer dizer? Tashmagama vai trazer uma prova do seguinte episódio. Deu Gavra de Tavá Bekarmi, um homem que infelizmente afundou num rio chamado Carmi, Veascu Abei Hedia, e eles conseguiram tirar o corpo dele do lado da cidade de Behedia, levatar Tlata Yomen, depois de 3 dias que ele já tinha afundado. Ele permitiu a esposa desse homem casar, mesmo que só viram o corpo dele depois de 3 dias. Vetu, e mais um episódio. Algarra de Adva Bediglat, um homem que afundou no rio de Diglat, Vascu a Grisha de Vista, e tiraram o corpo dele perto dessa ponte. E Urava permitiu a esposa de se casar. Levatar Hamishai Omen, depois que encontraram o corpo, depois de 5 dias dele ter falecido. Então vamos analisar. E a Marta Mishnah Malekula Pligi. Se você vai dizer que o Rebuda Ben Bavá, na nossa Mishnah, ele vem discutir que mesmo mais de 3 dias também pode se testemunhar, e no Deavad que Rebuda Ben Bavá, então esses dois sábios, eles foram, segundo a opinião de Rebuda Ben Bavá, que permite reconhecer o corpo mesmo depois de 3 dias. Porém, se você vai dizer que Rebuda Ben Bavá, ele vem dizer que precisa se ver o corpo em menos de 3 dias, então, como quem que eles estão indo? Como é que esses rabinos permitiram? Respondeu Marasha, Nemaya de Tzamte. Isso já é uma prova. Porque mesmo que pode ser que o Rebuda Ben Bavá diz que precisa se ver o corpo menos de 3 dias, porém nos dois casos se trata de casos no qual o homem se afundou. Caso o corpo fica na água, a água ela não deixa o corpo se inchar. E por isso, então, que a gente permitiu mesmo depois de 5 dias. Pergunta a Marasha, Marta, Mamto, Mesam, Nemaká. Porém a gente viu na data anterior que se a pessoa tem uma ferida, ele está na água, então isso causa que a ferida fica mais grave. O que dissemos, no caso já existe uma ferida, então as águas elas pioram a situação, mas caso o corpo está inteiro, então o corpo não deixa, as águas não deixam o corpo inchar e sim fazem ele ficar menor. O que a gente falou aqui, que mesmo depois de 5 dias, caso o corpo estava na água, ele ainda não se incha e pode se reconhecer o corpo. Isso se trata se logo depois que tiraram o corpo da água, então o testemunho viu que era tal pessoa que faleceu. Porém, se depois que tiraram o corpo ainda demorou mais tempo até o testemunho vir, nesse caso o corpo se incha rapidamente, e aí não pode mais testemunhar, porque a gente não tem mais certeza qual é a identidade verdadeira. A próxima Mishnah continua tratando desses casos trágicos. Vamos lá. Nafal lemaim ben shesh lem sof ben shen lem sof ishto asura. Uma pessoa que se afunda na água. E o testemunho está lá do lado. E a testemunha viu que o homem não está saindo da água. Fala Gemara, fala Mishnah. Tanto se é uma água que tem fim ou uma água que não tem fim, nos dois casos, a esposa está proibida de casar. Quer dizer o seguinte, umas águas que têm um fim, quer dizer uma água que a gente consegue ver todas as bordas da água. Então não tem por onde o cara sair. Eu estou aqui, se ele tivesse saído, eu ia ter visto, porque eu consigo ver todas as bordas da água. E águas que não têm fim, quer dizer que eu consigo ver somente uma margem. Mas a gente não consegue ver, de um ponto de vista, todas as margens da água. Nesse caso, pode ser que ele acabou se safando por um outro lado, e a gente não viu. Diz a Mishnah que nos dois casos, a mulher está proibida, porque pode ser que ele se salvou. Como a gente vai ver mais pra frente, essa é a opinião de Reb Meir. Amre Meir, Masebechat, Nafale, Boregador, Valalechat, Shoshamim. Assim também diz Reb Meir, que teve um homem que caiu num poço, e durante 3 dias ele não saiu, depois de 3 dias ele conseguiu sair. Como a gente vai ver mais pra frente a explicação. De qualquer modo, diz Reb Meir, que um homem que se afunda, ele tem jeitos de acabar saindo vivo, mesmo depois de 3 dias. Então, por isso, não temos como falar com toda a certeza do mundo que ele morreu. Logo, não podemos liberar a esposa dele de casar. A Rabi Yossi, o Rabi Yossi vem e discute, e diz o seguinte, uma vez um homem cego foi se banhar nas águas de uma caverna, e atrás dele foi o ajudante, e os dois entraram na água e não saíram mais. Então as outras pessoas esperaram o tempo que uma pessoa consegue aguentar embaixo da água, e depois que passou esse tempo, os sábios permitiram as esposas dos dois de casar. Aprendemos essa Mishnah não como diz o Reb Meir, que uma pessoa consegue ficar mais que 3 dias, até 3 dias dentro da água. Não. Assim a pessoa ficou o tempo que uma pessoa fica embaixo da água, com certeza ele faleceu, e a gente pode liberar a mulher dele. Mais um caso, diz o Reb Meir, assim também aconteceu na Ásia, uma lei diferente. O homem que se afundou, e conseguiram somente retirar uma parte do corpo dele, somente o pé dele conseguiram tirar da água. Como a gente viu no daf anterior, disseram os sábios que se o corte foi embaixo do joelho, então pode ser que ele acabou vivo. Mas se o corte foi em cima do joelho, com certeza ele não resistiu a essa ferida e ele acabou falecendo. Então vamos voltar para a lei das águas que tem fim ou que não tem fim. Tá lembrando, fala mãe, ben tchelem sof, ben tchelem sof, estou assurado, veremos. Como vimos na Mishnah, diz Reb Meir que uma vez que um homem cai na água, a mulher, mesmo que caiu na água, está proibida de casar. Mesmo se são águas que têm fim, que a gente consegue ver todas as bordas e que ele não saiu, tanto são águas que não têm fim, pode ser que o homem aguentou de algum modo embaixo da água, e a gente não libera a esposa para casar. Os sábios discutem e dizem, se é uma lagoa que dá para ver todas as margens, que, uma, águas que têm fim, ou seja, a gente vê o fim, a gente vê a margem de todas as águas, todos os lados, então a esposa está permitida, porque uma vez que ele ficou o tempo que uma pessoa aguenta ficar embaixo da água, com certeza ele faleceu. E se ele tivesse resistido, a gente ia ver ele saindo por alguma das margens. Porém, os sábios concordam que se as águas não têm fim, então pode ser que ele acabou saindo por outro lado. Então, nesse caso, a gente não permite. E explica a Gemara, o que quer dizer águas que têm fim? A Marabai explica o Abai, o que quer dizer que a pessoa está em um só ponto de vista, e daqui ele consegue ver as 4 margens da água, isso quer dizer águas que têm fim, e nesse caso os sábios liberam, porque com certeza ele não saiu vivo dessa. E a Gemara traz o seguinte episódio. Algabra de Tavabe Agma de Maskei, de Samkei, um homem que afundou no lagoa de Sangue, antes de Rav Shila de Dveitu, e Rav Shila permitiu a esposa dele de casar. Amarei Rav de Shmuel, disse o Rav para o Shmuel, tá de Shamte, vamos excomungar ele. Por quê? Porque essa lagoa eram águas que não tem fim, que não dá para ver outra borda, Então pode ser que o homem saiu vivo. Como é que ele liberou? Como é que o Rav Shila liberou de a esposa casar? Amarlei, Nishtar Leberecha, disse o Shmuel, calma aí. Não vamos ser muito afobados, não vamos excomungar ele, o Rav Shila. Vamos mandar uma pergunta para ele. Então mandaram uma carta perguntando: águas que não tem fim, que não dá para ver a borda, será que a esposa está proibida ou está permitida caso o homem afunda? Ele falou: realmente, num caso desse, a esposa está proibida de casar. Perguntaram novamente: Agma de Sam, que é essa lagoa de Sam, que é considerado como águas que tem fim ou que não tem fim? Falou: essa é uma lagoa de águas que não tem fim. Então a esposa teria que estar proibida. Perguntaram então uma terceira carta ao mar, então por que o senhor permitiu a esposa do homem de casar? Respondeu Rav Shila, mitateina ana, eu realmente me equivoquei, eu errei. Sabe por quê? Ana savre que vadekavu vkaimei kemaim sheyesh lahem sof dami. Eu achava, quando permitiu de casar, que mesmo que não dá para ver a outra borda, já que as marés na lagoa não são muito fortes, então com certeza ele não conseguiu chegar na outra maré, na outra borda. E por isso é como se fosse águas que tem fim, e por isso eu liberei. Veloi, porém eu errei. Quem vandei cagale e morgale ispelu. Então, na verdade, já que existem ondas um pouco nessa lagoa, pode ser que as ondas ajudaram ele a chegar na outra margem, e ele acabou se safando. Então eu errei e não teria que ter liberado ela para casar. Kale ishmua leiderav. Quando eles ouviram isso, disse o Shmuel para Rav: você é um homem justo e Deus cuida de você. Deus cuidou para você não excomungar o Rav Shila sem, erroneamente, para você não dar, fazer esse passo errado. Deus te cuidou para você não excomungar ele. Disse o Shmuel: ainda bem que eu me aconselhei com você. Quando aconselha-se com outras pessoas, a gente acaba chegando numa conclusão mais correta. Tanya, uma seguinte braita. Amar Rebbe. Conta o Rebbe. Maase b'shnei bnei adam b'charmim b'chamorim b'yarden. Existiam dois pescadores que estavam esticando as redes de pesca no Rio Jordão. V'nichnas echad mehem l'mechila shel dagim. E um deles acabou entrando numa caverna dos peixes. A caverna dos peixes é uma caverna, como se fosse um buraco na margem do rio, do lado do rio, que os peixes acabam cavando, peixes grandes acabam cavando. E essa caverna, ela entra, ela começa na margem do rio, do lado, na borda do rio, na parede, né, do rio, e ela sobe para cima. Então, a água, ela só fica na altura das águas do rio. Existe um certo espaço de ar que entra por dentro da parede do rio, consegue entrar e subir, e tem lá um espaço com ar. Então, o pescador acabou entrando numa caverna dessa, e lá ele ficou preso com a cabeça em cima da água, ele não podia respirar. Porém, o sol se pôs e estava escuro, ele estava preso lá dentro, ele não conseguiu sair, porque ele não estava achando qual que é a entrada, exatamente onde que entra, onde que é a saída dessa caverna. Ele ficou preso. E o outro, o pescador, quando viu que ele entrou embaixo da água, ele não conseguiu ver que ele entrou nessa caverna, ele só viu que ele entrou embaixo da água. Ele esperou o tempo que demora para uma pessoa se afundar embaixo d'água. O bairro de Abetok Beitó, e ele foi para a casa dele e avisar a família dele que ele faleceu. No dia seguinte, nasceu o sol, esclareceu o dia, o homem conseguiu ver a saída da caverna, ele saiu do rio então. O bairro veio, chegou em casa, o Matais Pedgadol Betok Beitó, e ele viu um grande funeral. Dentro da casa estavam falando, ele morreu. E ele chegou lá andando. Amar Rebbe, quando Rebbe ouviu isso, ele falou o seguinte: Kama gdolim divrei chamim, chamru maim shesh lehem sof, ishto muteret, lehem sof, ishto asura. Umas palavras dos sábios que dizem: se as águas têm fim, então se a pessoa cair na água, realmente a esposa está permitida. Mas se as águas não têm fim, como a gente viu, a esposa não pode se casar. Quando são grandes as palavras desses sábios? Pergunta a Gamara, Yahi, Maim, Shesh, Lemsof, Nami, Lechosh, Lemkhilash, Dagim. Qual que é a lógica? Essa caverna dos peixes pode existir em qualquer lugar. Então, mesmo águas que têm fim, que dá para ver a borda, pode ser que a pessoa acabou entrando numa caverna dessa e ainda está vivo. Geralmente, águas que têm fim, que seriam uma lagoa pequena, geralmente não tem peixes muito grandes lá dentro. Então, os peixes não acabam fazendo uma caverna dessa. Mas águas que não têm fim, que são lagos ou mares muito grandes, nesse caso pode existir o perigo da caverna dos peixes, e aí o homem ainda está vivo. Amaravash, fala Ravash. Hade amru rabanan maim shenem sof ishto asura. O que dissemos que se as águas não têm fim, então pode ser que o homem saiu vivo por outro lado e a esposa está proibida de casar. Hanimili binish de alma. Se trata de pessoas comuns que se afundam. Aval tsuba rabanan lo. Porém, se quem se afundou foi uma pessoa, um sábio, um grande sábio da Torá, que é uma pessoa famosa, nesse caso essa lei não se aplica. Por quê? E desale kara itlei. Porque se ele de fato saiu por uma outra margem do rio, ele é uma pessoa famosa, então vai acabar chegando a notícia que ele está vivo. Sendo assim, só uma pessoa, um sábio da Torá, que ele é famoso, mesmo águas que não têm fim, a gente pode ter certeza que ele se afundou. Porque se ele estivesse vivo, a gente acabar ouvindo a notícia daqui. Fala que maravilha, não é esse raciocínio, eu estou errado. Loshna inis de arma. Conclusão da Gemara é que tanto um sábio, tanto uma pessoa comum, se as águas não têm fim, a gente nunca sabe se ele acabou saindo por um outro lado, e a gente não pode liberar a esposa de casar. Somente se a esposa já casou bediavad, se ela já casou, então a gente não vai dizer que ela precisa se separar do novo marido. Mas, a priori, a gente não libera ela de casar, tanto um sábio quanto uma pessoa comum. Tânia, mais uma breta. Ama Rabban Gamliel, conta o Rabban Gamliel, pam, uma vez, Achataiti mealech besfina, eu estava num navio. Eu vi um outro navio no mar que tinha se quebrado e estava todo mundo afundando. Veraiti mitztaer atem tracham shebauman Rabbi Akiva, eu estava, me entristeci pelo Rabbi Akiva, que era um grande sábio da Torá, que estava nesse outro navio e ele ia se afundar. O Kshalit veio abaixar. Bom, no fim, o navio chegou ao porto e eu fui para a sinagoga. Bave a chave da Nefanai Balachá. De repente aparece o Rebbe Akiva, que estava no outro navio que se afundou, e sentou e debateu as leis comigo. Amarte Lobni Mielchá. Perguntei para o Rebbe Akiva, como é que você se safou? Amarli, respondeu o Rebbe Akiva, Daf Shesfinanes Damenli. Uma das tábuas do navio que se quebrou chegou para mim e eu segurei na tábua. V'chol gal v'gal sheba alai ne'eneti lo roshi. Cada onda que vinha por cima tentar me afundar, eu abaixava a cabeça e deixava a onda passar. Mikan amru chamim e mevoi roshaim aladam e ne'el roshó. Assim como dizem os sábios, quando o perverso vem tentar castigar a pessoa não deve tentar brigar com eles, abaixa a cabeça e deixa eles passarem. Amarti v'tasha. Disse então Rabban Gamliel, Kama gdolim nerechamim shamu maim sheshlem sof ishomoteret, maim sheshlem sof ishtosura. A gente vê daqui como são grandes os ensinamentos dos sábios, que realmente disseram que se as águas não têm fim, a pessoa pode acabar se safando. Então se a testemunha não consegue ver todas as margens, talvez, pode ser que mesmo num caso de um náufrago, a pessoa pode acabar se safando. Tânia, mais uma braita, Amar Rebbe Akiva. Agora o próprio Rebbe Akiva, que se safou, agora está contando um outro episódio. Uma vez eu estava andando num navio. Eu vi um outro navio que estava se afundando. Eu me entristeci pelo Rebbe Meir, que era um outro sábio da Torá que estava se afundando naquele navio. Quando eu cheguei no país de Kaputkia, onde era o navio chegou, eu subi para a terra, bave a chave da Nefanai Barachá, de repente ele chegou na sinagoga e debateu comigo as leis. Amarte lo bni mielachá, eu perguntei para o Meir, como é que você se safou? Amarte gal tardeni le chaveró, le chaveró, le chaverá, ache que anda abaixá. Uma onda me jogou para outra, e uma outra onda levou para outra, e assim eu acabei, as ondas acabaram me jogando na praia. Amarte botachá, disse o Rebbe Akiva, nesse momento, que a Magdolim de Benjamim chamou Maim Sheshlem Sof, estou mutando, Maim Sheshlem Sof, estou assurá. Vemos daqui que um grande são os ensinamentos dos sábios, que dizem que isso, quando as águas não têm fim, pode ser que a pessoa acabou saindo viva, assim como a gente viu no caso do Rebbe Meir. Tadrabaná. A Gemara trata de assuntos um pouco diferentes, não só um caso que a pessoa se afundou. Nafal e Guvarayot. Se a pessoa acabou caindo na jaula dos leões ou de animais ferozes. Em Meidimalav. A gente não pode ter certeza que ele foi devorado lá dentro. Porque às vezes as feras estavam de barriga cheia e não comeram ele. Lechafirá, Belana, Hashiva, que eu vi Meidimalav. Porém, se ele caiu num poço cheio de cobras e escorpiões, então com certeza ele foi picado e ele morreu e a gente pode liberar a esposa. Rebuda Mimeteira discute e diz que mesmo no caso do poço de cobras e escorpiões, pode ser que ele acaba sobrevivendo e a gente não pode ter certeza que ele faleceu. Por quê? Diz Rebuda Mimeteira, Haishinan chama Javero. Porque existem pessoas santas que sabem falar o nome de Deus e isso neutraliza as cobras e escorpiões. Pode ser que esse homem é uma pessoa especial e com isso ele conseguiu salvar. Vetanakama, agav itstamas grego. E os sábios que discutem com essa opinião dizem que não. Que mesmo se ele é um grande sábio, já que ele está num poço junto, cheio de cobras e escorpiões, já que é muito apertado, ele acaba pisando nesses bichos, não vai adiantar nada, com certeza eles vão acabar matando ele. Tadabanan, mais uma braita. Nafal letor kifshana esh. Se a pessoa caiu dentro de uma fogueira, um grande incêndio, a pessoa caiu dentro. Meidimana, a gente pode testemunhar que ele faleceu. Leorá melea yain veshemen. Se ele caiu dentro de um grande caldeirão cheio de vinho ou cheio de óleo que estavam em cima do fogo, quer dizer, um panelão. E aí o homem acabou caindo dentro. Meidimana, a gente pode ter certeza que ele não sobreviveu. O Rabacha diz que não, que se o caldeirão é de óleo, então com certeza ele acabou morrendo. Porque na hora que ele caiu dentro e o óleo transbordou, o óleo faz com que o fogo fique mais forte ainda, então com certeza ele acabou morrendo. Mas se ele caiu num caldeirão de vinho, nesse caso pode ser que o vinho caiu para fora e apagou o fogo, e por isso pode ser que ele saiu vivo. Amrul, disseram os sábios, se for uma vida, mesmo que o vinho no começo apaga o fogo, mas depois de um pouco o fogo fica mais forte ainda, mais do que antes. Então, tendo no caso do vinho, tendo no caso do óleo, com certeza ele não saiu vivo. A gente viu na Mishnah que a opinião de Reb Meir é que tanto se são águas que têm fim, tanto são águas que não têm fim, pode ser que a pessoa consegue sobreviver embaixo da água até 3 dias. Então, a gente não pode testemunhar que ele faleceu. Tanya, diz a Braita. Amrula Reb Meir en mazkirin ma'aserissim. Como é que você traz uma prova de um episódio que aconteceu de uma pessoa que saiu depois de 3 dias da água? Tudo bem, aconteceu um milagre. Uma vez na história aconteceu um milagre. Mas não podemos trazer disso uma prova que todo mundo que cai na água fica vivo 3 dias. A maioria das pessoas falecem. Então, deveríamos dizer que se as águas têm fim, e ele não subiu para outra margem, com certeza ele faleceu. Mas, Marcelo, pergunta agora por que os sábios dizem que é impossível uma pessoa sobreviver embaixo d'água 3 dias? E lei, Madeloach, ele falou chato. E se o problema é que ele não vai ter onde comer e onde beber? Não vai ter comida e bebida 3 dias, então com certeza ele faleceu? Vaktiv, etzumo alai, valdechlu, valdechtu. A gente vê na história da Megilat Esther, que a rainha Esther disse para o povo inteiro jejuar 3 dias. Vemos que é possível a pessoa ficar sem comer e sem beber 3 dias. Então qual é o problema? Porque é ilógico que uma pessoa vai sobreviver na água 3 dias. Ela adronai. Fala que não, porque ele não tem, ele vai ficar muito, mesmo que ele está embaixo d'água, se ele vai tentar ficar boiando, exercitando os pés e os braços, ele não vai aguentar muitas horas, ele não vai conseguir 3 dias ficar, ele precisa dormir um pouco. Se ele não vai, já que ele não vai conseguir dormir 3 dias seguidos, com certeza ele vai falecer. Dama Rabi Yochanan, como diz Rabi Yochanan, uma pessoa que faz uma promessa que não vai dormir 3 dias, ele com certeza fez uma mentira. Ele pode, na hora castiga ele com chicotadas, ele pode dormir. Porque com certeza é impossível uma pessoa ficar 3 dias sem dormir. Aqui então dizem os sábios que ele não vai aguentar 3 dias sem dormir, por isso se ele não saiu antes de 3 dias, com certeza é impossível ele viver. Reb Meir, Maitaima, Maravkara, Kipinau, Yabe, Kipinau. Explica que Maravkara, Reb Meir, discute e diz que já que na água às vezes existem rochas, Pode ser que a pessoa conseguiu se apoiar um pouco na rocha e descansar um pouco na rocha e continuar a boiar. Vrabanan, deixe chavo. E os sábios dizem, a pessoa não vai conseguir dormir em cima de uma rocha dessa quando a pessoa está preocupada em boiar na água, porque as rochas são muito escorregadias. A pessoa acaba não conseguindo dormir e com certeza morreu dentro de 3 dias. Vrabmeir, e fecharam no master que vai importar. Vrabmeir disse que não. Que dá para a pessoa se segurar e dormir um pouquinho nas rochas e acabar conseguindo boiar e se safar das águas. Tá, Drabanan. A Gemara então traz um episódio que diz o seguinte: tinha um sábio que chamava Nehumia, que ele cavava poços de água no caminho para as pessoas que vinham para o Beit HaMikdash ter da onde beber água no caminho. E uma vez, na Frale Bora Gadora, a filha desse homem caiu num poço. E falaram para o Hanania ben Dosa que a filha desse homem caiu. Depois de 1 hora que falaram para ele, Amar Lahem Shalom. Ele falou: não se preocupem, está tudo bem com a menina. Shnia, Amar Lahem Shalom. Depois de 1 hora ele falou novamente: está tudo bem com a menina. Shlishit, Amar Lahem Alta. Depois de 3 horas ele falou: com certeza ela já se salvou, ela saiu do poço. Amar la biti milcha. Então perguntaram para a menina: realmente, quem que te tirou do poço? Amra lo zechar shel rechelim nizdamen li vezaken manhigo. Veio uma ovelha, passou por perto do poço, e o pastor era um senhor de idade que estava pastando a ovelha, e esse senhor me ajudou a sair do poço. Quando ouviram isso, falaram então para a Hanina ben Dosa: como é que você sabia que ela saiu do poço? Amru lo navia tal, que você é profeta, que você sabe que exatamente a hora que ela saiu do poço. Amar laem lo navi anochi velo ben navi anochi. Eu não sou profeta e também não sou filho de profeta. Como é que eu sabia então que ela não vai morrer no poço? Ela davar shazadik mitasek bo ikasher bo zaro. Porém, já que o pai dela se preocupa em cavar poços para os judeus poderem beber água, é impossível que ela vai morrer num poço que o pai dela usa, faz mitzvah e cuida de cavar poços para o povo, e agora ela vai morrer justamente num poço? Isso é impossível. Por isso eu tinha certeza que ela ia sair viva. Amarababa, Kondarababa, Afarpiche, mesmo que nesse episódio, realmente, a filha saiu viva, porém, Metbrobetzama, num outro episódio, o filho desse homem acabou falecendo de sede. Sheneemar, como diz o Pasuk, diz o Pasuk que Deus, ele é muito rígido com os santos, com as pessoas justas. Quer dizer, com outras pessoas, às vezes a pessoa faz um pecado, Deus abre mão porque a pessoa não é muito justa, mas com os justos, Deus quer que eles vão ser justos até o fim. Então, às vezes, um pequeno pecado deles, Deus já é mais taxativo com eles e acaba castigando eles por causa disso. Então o filho desse homem, mesmo que ele era um homem muito justo, ele acabou apanhando. Existem explicações que dizem por que justamente com os justos Deus é mais taxativo. Diz a explicação que Deus quer que os justos, quando eles vão chegar no mundo vindouro, eles vão ter tudo de bom. Não é que eles vão ter que pagar alguns pecados que eles fizeram. Então Deus quer pagar todos os castigos que eles merecem, dar para eles nesse mundo. Quando depois dos 120, eles vão receber uma grande recompensa. Por isso, Deus quer castigar eles, mesmo por pecados pequenos, para quando chegar no vindouro, eles tiverem uma recompensa completa. Rabbi Hanina Amar Be'ach, Rabbi Hanina diz, de um outro pasuk, aprendemos que Deus é taxativo, mais taxativo com os justos. Como diz o pasuk, diz a Mishnah, Afilu Shama, Menanashim Omrot Metish Ploni, Dayo. Quando a gente viu, a testemunha vem e diz que o marido da mulher faleceu. Ele não precisa nem ver, a testemunha não precisa nem ver o homem falecendo. Basta ele ouvir uma turma de mulheres falando, fulano faleceu, isso já é o bastante e a gente libera a mulher dele para casar. Rebiu de Omer, a filha chama minha tena kotomrim, halianu luchim lespod likvor et ishplon. Diz Rebiu de, mesmo que ele ouve as crianças falando, a gente está indo para o funeral do fulano, isso já é o bastante e a gente já libera para casar. Ben Sheu Mitkaven, Ben Sheinu Mitkaven. Tanto se a testemunha vem contando essa história Não, ela não vem falar essa testemunha para testemunhar que a mulher está liberada para casar. Ele vem e conta a história por contar. Ou tanto se ele vem contando esse episódio das crianças ou das mulheres para falar que a mulher tem que ser liberada. Nos dois casos, a gente libera a mulher para casar. Rebuda ben Bavá, Omer, esclarece o Rebuda ben Bavá. Beislela filo sheum chaven, bovet chavim, imam chaven, in, el do edut. Com relação a um testemunho judeu, realmente, se ele vem contar esse episódio das mulheres, das crianças, e ele vem dizer que a mulher tem que ser liberada de casar, a gente libera. Porém, se a testemunha que vem não é um judeu, nesse caso, então, se ele vem falando, vem para testemunhar, vem, olha, eu tenho um testemunho para vocês. E, fulano, eu vi as mulheres falando que foram faleceu. Nesse caso, já que ele vem testemunhar, a gente desconfia que talvez ele só está falando isso para acabar liberando a mulher. A gente suspeita que talvez ele tenha algum interesse nisso. Então, por isso a gente não libera. Como a gente vai ver mais adiante, existe um certo caso que a gente sim libera quando o não judeu testemunha. Então, começa a analisar. Vedir Malo Asle. Como é que pode ser que a gente viu na Mishnah que o Rebuda diz que mesmo se ele ouve crianças falando, a gente está indo para o funeral? Isso já é o bastante. Talvez as crianças às vezes falam besteiras. Às vezes as crianças estão falando à toa, mas eles de fato não estão indo. Amar é viúda, Amar Shmuel, fala Rebuda o nome de Shmuel. De que Amre, não, se trata que ele ouviu as crianças falando o seguinte. Hareinu ba'im milispod rikvorot ishploni. Não, as crianças estão falando, a gente está vindo, não indo, a gente está vindo do funeral de fulano. Nesse caso, a gente pode ter certeza que realmente eles estiveram lá e a gente libera a mulher. Fala Gumará. Vedirma kamtza be'alma shachivrei vaskulei ishmei. Pode ser, crianças falam besteira. Às vezes, um pequeno bicho, um gafanhoto, faleceu. E aí as crianças estão falando, ah, a gente enterrou tal pessoa, a gente enterrou tal pessoa, mas é uma brincadeira das crianças. Isso dá o bastante para liberar a esposa dele de casar? Explica a Gumará. Dekamre kenviken rabano na avatam, kenviken sapdani na avatam. Não se trata que eles estão falando que eles vieram no funeral de tal pessoa. Eles contam os detalhes. Tal sábio fez o discurso, tal sábio estava lá, etc. Nesse caso, a gente está reconhecendo, do jeito que eles estão falando, que realmente é verdade, e por isso que a gente libera a mulher para casar, mesmo que isso veio da boca das crianças. Amar a viúda Amar Shmuel. Diz a viúda no nome de Shmuel. Lo shanu lo shirut kaven leatir, abrut kaven leaid edutô edut. Vimos na Mishnah que se um não-judeu vem e conta que ele ouviu a mulheres falando, que ele viu um episódio que um homem faleceu. E se ele vem para o tribunal testemunhar que ele viu essa história, a gente não libera a mulher através dessa testemunha desse não-judeu. Porém, diz o Ravio da Nome de Shmuel, que se ele não vem testemunhar, isso que a gente falou que a gente não acredita, é somente se ele vem testemunhar para liberar a mulher. Ou seja, ele vem e fala, olha, eu tenho um testemunho, liberem a mulher de casar. Nesse caso, que a gente não acredita. Mas se ele vem e fala, olha, eu tenho um testemunho, mas ele não fala para a gente liberar a mulher, ele só vem testemunhar, nesse caso, a gente libera, mesmo que ele não é judeu. Echiadina, como é que a gente vai saber qual a intenção dele? Abra Yosef, diz Rav Yosef, muito simples. Balei beidin ve'amarish ponimet issiu et ishto. Se ele vem para o tribunal e vem e diz, olha, fulano faleceu, liberem a mulher dele de casar. Zeus quer ver ele atir. Então, está claro que a intenção dele é liberar a mulher, a gente não recebe o testemunho. Met, tá? Se ele vem e fala, olha, fulano faleceu, mas ele não vem falar para a gente liberar a mulher, nesse caso, Zeus quer ver ele edut. Então, ele somente vem testemunhar, e a gente acredita nas palavras dele. Itmar Nami, assim também diz o Reish Lakish. Ama Reish Lakish, diz o Reish Lakish. Loxano, ela chinit que vem lhe atira, mas que vem lhe aida, doutor Edut. Se ele somente vem testemunhar e não diz para liberar a mulher, a gente recebe. Ama Lei Rabi Yohanan. O Rabi Yohanan vem e discute e diz o seguinte. Loca Chaya Masé. Vocês não lembram do episódio Beushaya Berebi? Do Ushaya Berebi? Sheitris im Shmonim Hamishaz Kerim, que ele discutiu com 85 sábios que queriam liberar uma mulher, esses 85, e ele veio e disse, Amar lehem lo shanu, era shanit kaven leatir, aval shanit kaven leaid, edutô edut, velo du lo chamim. Ele quis discutir com eles e dizer, como vocês estão dizendo, que se ele, o goi, vem somente fazer um testemunho e não liberar a mulher, a gente acredita nas palavras dele. E todos os sábios não concordaram com ele, dizendo que não pode se liberar uma mulher. Então, mesmo se o goi vem e não quer liberar a mulher, isso não é o bastante, a gente não pode liberar. Ela diz, Rabbi Yochanan, matrit indicatari, obved kechavim, imayam etkaven, enetu edut, eich mishkachat lá. Então, qual que é a explicação da nossa Mishnah? Explicar uma rabo, mas é refrito bom. Se ele vem testemunhar, a gente não aceita as palavras dele, diz Rabbi Yochanan. No caso que a gente sim aceita as palavras dele, é um caso que ele não vem nem testemunhar. E sim, ele conta um episódio, conta uma história, assim, por contar. Ele vem e conta o episódio. Nesse caso, já que ele não veio para o tribunal, então a gente diz que ele não tem nenhum interesse, a gente libera a mulher de casar. E a Gemara traz um exemplo. A Udeka de Abaka Amar Veazi, veio um não-judeu para a cidade dizendo Mika Beihave, Mika Beihave, Shachiv Chivai. Ele veio dizendo quem que é da família do Chivai, quem que é da família do Chivai. O Chivai faleceu, mas ele não veio para o tribunal. Ele só veio contando essa história. Nesse caso, antes vai levar esse prefeito. Por isso, Rabbi Yosef, através de um testemunho desse, liberou a mulher dele de casar. Mais um episódio. Um não-judeu que veio chorando, dizendo ai, que pena que faleceu um santo, um sábio muito ligeiro na cidade de Pumpedita, de Shachiv, que ele faleceu. E antes vai Rabbi Yosef, e Rabbi Yosef liberou a esposa dele de casar. Veitei Marabra de Veito, tem gente que fala que foi Rava que liberou a esposa de casal. Traz a Gmará um episódio. Ahu, de Ava ka Amar Veazim, Man Ika Bei Chassa. Tava Chassa. Veio um goi gritando. Quem que é da família do Chassa? O Chassa faleceu. Ele se afundou. Amar Avrahan, quando Avrahan ouviu isso, que o goi falou isso não no tribunal, e sim contou por contar, ele recebeu e falou que deve ser que é verdade. E disse a Eloquim, achlu kavrei lechassa. Deve ser que algum tubarão, algum peixe grande, comeu o chassa e realmente ele está morto. Mediburei de Rav Nachman, quando os alunos ouviram as palavras de Rav Nachman, e essas palavras se ouviram dizer, se espalharam as palavras de Rav Nachman, asa de veito de chassa vêntzeva. Então a esposa falou, olha, deve ser que é verdade, foi lá e casou com um segundo homem. E os sábios não impediram ela, porque realmente quando um não-judeu fala não como um testemunho, então a gente recebe as palavras dele. Amaravashi, diz Ravashi, Shmamina, aprendemos de todas essas leis, Hadam Rabanan Maim Shenlem Sof Ishto Asura, Hanemir Lekathila, Aval Inasiv Lomafkina. Podemos deduzir também desse último caso e também do que dissemos anteriormente, que o que a gente falou, que se as águas não têm fim, então a gente não libera a mulher de casar, isso é a lei principal. Mas se a mulher vai e casa, então a gente não pede ela. Por isso que a gente não impediu a mulher do chassa de casar. E cadê Amrei? Uma outra versão de toda essa história foi a seguinte. Antes Rav Nachman leveito, amar chassa gavara vaite, im ita de salik kala itle lemilta. Outra versão que diz o seguinte, não que as palavras de Rav Nachman se espalharam, e sim, o próprio Rav Nachman liberou a mulher de casar. Dizendo que já que o Chassa era um sábio de Torá, então ele é famoso, então se ele tivesse subido por outra margem, a gente ia acabar ouvindo, a notícia ia acabar chegando aqui. Uma vez que a gente não ouviu falar, com certeza ele faleceu. Veloi, conclui a Gemara, assim como concluiu no primeiro Amud, diz a Gemara que esse raciocínio está errado. Loshna Galoraba, Loshna diz a Gemara que em todos os casos, tanto sendo um sábio da Torá, tanto sendo um não sábio da Torá, de qualquer modo, a gente não libera a mulher de casar caso a gente não consiga ver todas as margens. Somente nesse caso que o goi veio falando, não como testemunho, que a gente podia liberar. Contuv, Pedro Tachem, que a gente ouça somente boas notícias. Até mais.